Muito bem, José Renato Ribeiro, começando mais um OKCast, o podcast do portal O Correio Digital. Esse barulhinho que você possa ouvir, José Renato, é o meu WhatsApp, eu vou desativar rapidamente, né? Mas é o barulho da comunicação também, né? Isso é
Boa.
importante. Sem o WhatsApp a gente não tem uma comunicação
É.
hoje em dia, né?
É
Então,
verdade.
desativei aqui, vamos começar o OKCast na edição mensal do OKCast aqui para você.
Praticamente.
Mas não deixa de ser importante, José Renato Ribeiro.
Também. É bom a gente explicar isso para quem está nos acompanhando. Olá para você, Rafael, aqui está nos acompanhando agora também, que a gente está ajeitando o podcast, o podcast, até que ele tome uma forma, seguindo até as dicas, né, o que o público pede também, a gente está seguindo. E com os assuntos relevantes, é bem verdade também. Agora, eu já começo até com o um assunto, Rafa. Você falava com a importância do WhatsApp, me veio à cabeça, até porque eu fiz essa pesquisa há pouquíssimo tempo aí, do tal de X do Twitter, né? Aí eu falei assim, qual é o inferno desse tal de X do Elon Musk? O que ele quer com esse X? E na real ele quer que tudo seja X, né? É tipo a Xuxa, ele quer marcar um X no coração de todo mundo. E ele, por exemplo, você vai quer conversar, tu vai no tal de X, tu quer um banco, é X, tudo vai ser X. Então uma hora a gente vai precisar, como a gente precisa hoje do WhatsApp, muito, não só para conversar com outra pessoa, mas para trabalhar. Né, algo que tá na nossa rotina todo instante, vai ser o tal de X. Aí eu te pergunto, Rafa, não sei se ele é um cara visionário ou se ele é só um maluco. E eu não sei se a gente precisa dos malucos, eu acho até que a gente precisa dos malucos meio visionários. E eu não sei se ele é prepotente, ambicioso, tem muita gente que xinga ele, mas eu também acho que aquele cara que nem você falava, ah, o WhatsApp que a gente precisa. Eu também acho que o cara que inventou o WhatsApp tinha uma visão que os outros também não tinham. E hoje essa visão dele se confirma. E ele deve ter sido chamado de maluco lá atrás também, Rafa. Você que é um cara do meio, dessa parte mais tecnológica, sapiente de tudo isso, a gente vai viver embranhado no tal de X um dia ou isso é muita prepotência do senhor Elon Musk, homem do foguete?
José, que eu tenho uma análise que o X da questão hoje é tudo se copiar, né? Os inventores, digamos assim, já passou, já era, já deu. Eu posso te citar aqui, por exemplo, agora tratando mais de uma questão de rede social, o WhatsApp ele veio de algum lugar. De onde é que ele veio? Ah, de um chat de e-mail, o WhatsApp veio de uma questão de Skype e tudo mais. Então o WhatsApp veio de algum lugar. O que não veio de algum lugar foi o e-mail, por exemplo. Ou talvez possa ter vindo de uma mensagem de texto de um aparelho telefônico, copiar aquilo ali, evoluir, trazer para uma inovação. Mas então, peraí, então a mensagem de texto foi inovador, porque não tinha nada semelhante antes, né? Então, esse sim é o X da questão. O de antigamente, hoje em dia, tudo se copia ou apenas se adapta. O X, basicamente, de Elon Musk, é apenas para mudar o logo do Twitter, devido ao Threads, né? Threads, que é um Twitter do Instagram, que o logo que é um arroba, né? Criativo, né? O pessoal está sendo ultimamente. E o Elon Musk usou um X, né? Não precisamos criar mais logos também, é só usar um caractere ali que está tudo ok. Mas até o do Elon Musk dá para se entender, porque a marca dele é o X, né? A questão do SpaceX, que é a empresa dele de foguetes, né? SpaceX, que é o X no final também. E ele mudou para chamar atenção, porque o Twitter estava perdendo usuários devido ao Threads, que também não vingou, tá? Eu fiz a conta, mas não tô usando, não tô achando atrativo, na proporção que se tinha. Facebook se copiou do Orkut. O Orkut, peraí, o Orkut foi mais inovador. O Orkut veio do nada praticamente. Mas é claro, hoje em dia tudo se copia, tudo se adapta. Tenha certeza que algo veio adaptado de uma coisa que já existe. Os de antes não, os de antes principalmente. praticamente vieram do zero. Então, basicamente, para mim, essa questão mais é chamar atenção, é ter as suas porcentagens na bolsa crescendo cada vez mais. E é isso aí. Se tu olhar hoje, Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, do Instagram e de tudo mais, se tu olhar, copiou na cara dura todos as suas redes sociais. Talvez não o Instagram, mas o Instagram ele comprou, né? O Instagram não era dele, ele trouxe para ele, então não foi ele que inventou, né? Então Mark Zuckerberg para mim é apenas um copião. Isso aí eu posso ser com dinheiro, Zé.
Agora, você toca num assunto que eu acho interessante. Deve ter aquelas pessoas que entendem que não tem nada a ver com essa história, mas não é bem assim, porque o que você falou tem sentido. Será que a gente não vive um tempo em que não tem mais o que se inventar, em que não tem mais o que vai ser novo? Novo no sentido de que nunca se pensou nisso na história da humanidade. Na verdade, eu acho que a gente vive tempos, até partindo do que você falou, do teu raciocínio, que tudo o que a gente for criar daqui para frente já foi pensado antes. A gente só vai embrulhar ele diferente. Por exemplo, o threads, seja ou como queiram, né, Rafa?
Exato.
Isso é o Twitter com outro embrulho, né? O Face é o Orkut com outro embrulho. E o próprio e-mail é a carta com outro embrulho, e assim vai indo. Quando a gente para e pensa que não tem mais o que se inventar, o que se criar, onde estão as mentes brilhantes da humanidade tão necessárias, né? E ao mesmo tempo que a gente vive uma era em que você tem dúvida de alguma coisa, pergunta para o Google ou para o chat GPT, que ele vai te dizer, ele vai até escrever para você. Você fica pensando, cara, não existe um outro caminho que não o emburrecimento do ser humano. Porque o ser humano não precisa mais pensar. Tudo o que ele precisa já foi feito, já existe. Ele consegue viver bem com tudo aquilo que já foi inventado, né? Ele vai, no máximo, consumir algo que alguém vai chamar de novo, mas que é um reembrulho de algo que já existe. E toda dúvida que ele tiver sobre qualquer tempo, em qualquer tipo de área, de categoria, a máquina vai responder para ele. Será que a gente não alcançou algo que vai ser também o nosso fim, Rafa?
Inclusive, batemos no teto já, José Renato. Isso aí é fato.
Isso.
Prova disso é o Facebook. Não se tem outra rede social. Facebook
Sim.
foi o limite. Esse no, essa nova rede social, Threads, é um Twitter. Então, não é algo novo. Então, batemos no teto. A minha percepção é o que está surgindo aí, mas não é uma rede social, apenas uma tecnologia nova, inteligência artificial para questão profissional. É o que talvez está começando a render mais. E eu posso comparar, por exemplo, a realidade virtual, realidade paralela, aquele 3D, aquele mundo paralelo que se criou, das pessoas viverem um mundo no digital, isso não vingou, José Renato, não vingou, porque pelo menos 95% da população não está interessado nisso. Só que vai se chegar, e aí é como se fosse um universo em expansão. Vai se expandir, mas vai se chegar o momento que vai começar a comprimir. É o momento que tá, que se forma agora no mundo digital. Não tem mais para onde ir. E se tu avançar cada vez mais, as pessoas vai ter esse emburrecimento que nem tu citou, mas o emburrecimento vai prejudicar as empresas também. É fácil tu criar uma rede social para se substituir 10 funcionários. São 10 pessoas desempregadas. Coloca aí essa substituição, em vez de 10 pessoas empregadas, transforma isso mundialmente para 1 bilhão de pessoas desempregadas. Isso vai ter um impacto financeiro muito grande no planeta Terra, nas empresas. Então, o que acontece? Vai ser preciso que essa tecnologia pare de crescer para que se tenha mão de obra, para que as pessoas recebam um salário, para que o comércio gire, porque vai afetar empresas privadas, vai afetar governo. Então, ou seja, a compressão dessa tecnologia, eu não digo que ela vá diminuir, que vai acabar, mas pelo menos vai parar de crescer. né? Ela já é realidade, ela já está acontecendo agora, né? Então, não é, eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, não é salutar, né? Que as pessoas fiquem desempregadas, que as pessoas não tenham emprego, que as pessoas fiquem burras, né? Não é não é atrativo isso, né? Porque pessoa desempregada é pessoa sem dinheiro, é sem dinheiro no comércio, é sem poder aquisitivo. Isso impacta diretamente nessas big techs, né? E também, obviamente, no governo. Então, vai se chegar algum momento, e acho que já chegou, de estancar. Ou é isso aqui, deu.
É, mas aí sabe que eu acho que se existe um futuro, uma coisa nova acontecer, e aí eu não sei se isso vai ser de interesse do ser humano ou não, é quando a tecnologia de fato começar a fazer parte do corpo humano. É, quando, por exemplo, a gente vai acessar o nosso WhatsApp, ou seja, o que for, o aplicativo que for. Que vai estar algo implantado na nossa cabeça. É, quando a gente vai pagar uma conta, passando só a mão, porque o chip que vai estar implantado na mão desde sempre está ali todos os registros. A moeda palpável não vai mais existir, vai ser toda ela digital. É, então acho que o próximo passo é esse. É quando a gente vai meio que virar um ciborgue, não de ter máquina espalhada pelo corpo, mas algumas coisas implantadas, alguns equipamentos implantados dentro da gente, organicamente falando, que vai nos permitir socializar com outros, né? Óbvio, a partir de pensamentos, né? Quando aquilo que a gente usa hoje como celular, como relógio tecnológico, vai ser algo que vai estar na gente. Então, por exemplo, a gente vai estar acessando a internet sentado no sofá, sem estar com nada nas mãos, porque isso vai estar implantado na gente. Ah, e aí, por isso que eu digo, até onde isso vai? Aí você fala da questão do emprego. Eu acho que a gente caminha, se nada for feito até lá, para um momento da sociedade mundial em que o ser humano não vai mais precisar trabalhar. Porque o que que existe hoje? Pensa num formigueiro, né, comparando com a sociedade humana. Cada formiga tem a sua função, né? Aquela de pegar a comida, trazer para o formigueiro, aquela de cuidar da rainha, a rainha em comandar, e assim vai indo. Hoje chegamos a tal estágio da tecnologia que faz a gente vislumbrar um futuro não tão distante assim, inclusive, em que a gente não vai precisar mais produzir, não vai precisar mais trabalhar, porque tudo vai nos ser alcançado, né? Então a comida vai ser produzida sozinha, a gente quer ver um filme, vai ver sozinho, a gente quer ter algum aparelho, a gente vai construir esse aparelho de alguma forma, por exemplo, transplante de órgão, a gente vai construir o órgão, tudo vai estar acessível a todos. Nesse momento, a gente vai ter uma divisão da sociedade daqueles que fazem as máquinas e daqueles que se usufruem delas. Vai ser o único recorte social que a gente vai ter. E aí o que eu enxergo, Rafa, não sei se é muita viagem ou não, é o que faz sentido para mim é uma moeda mundial, né? Porque senão a gente não vai ter essa divisão. Porque as máquinas vão começar a se fazer, mas quem são os donos das máquinas? Né? Então a única divisão que a gente vai ter vai ser essa. Eu acho que a grande discussão a partir de agora, Rafa, e eu não sei até onde vai, é se, que nem você falou, chegamos no teto, será que a gente não foi mais do que devia? Como é que isso impacta no ser humano, para o bem ou para o mal? Eu não gosto muito do discurso fatalista, sabe? Do que, ah, que ruim, estão perdendo empregos. Eu acho que tudo é transformação, tudo é você se adaptar. Mas acho que a gente vai chegar num estágio em que não é mais essa questão de você se adaptar. É uma questão de você ser substituído literalmente, porque não tem mais para onde ir, porque você não precisa mais produzir em outro lugar. Aquele outro lugar já está ocupado. E a gente precisa discutir, na verdade, se a gente não foi longe demais, e se a gente não está brincando de Deus ao ponto da gente não precisar mais do próprio ser humano.
É que justamente essa questão do ser humano querer brincar de Deus, e quando eu cito o ser humano, é quem tem o poder, que a questão de fazer algo global é o que não vai dar certo. E o porquê que eu cito? Porque o ser humano tem, já por biologia, digamos assim, não sei se é a palavra certa, a questão do territorial. Eu que mando, o poder, eu sou aquilo, eu aqui no meu espaço tu não vai mandar, aqui é eu que decido, e a gente pode ver isso no mundo, a gente pode ver isso, e a gente pode citar toda uma situação que faz parte, que é Estados Unidos, que é Rússia, que é China, enfim, é toda uma situação que aí a gente pode entrar em uma questão global que não vai dar certo, porque existe toda uma questão tecnológica que é onde o ser humano comanda. E o ser humano tem essa questão territorial, tem essa questão de poder, tem essa questão de querer tirar o poder, e é o que a gente pode ver até agora. Então, o se juntar globalmente para comandar a massa, ela não dá certo. Ela não vai dar certo porque quem comanda ou quem vai ordenar isso é o ser humano. E o ser humano tem essa questão de não vou me submeter a você que está me mandando, aqui no meu território é eu que mando, eu quero ter mais poder que você, então vai ter sempre uma barreira para tudo. Então, ou se divide muito o que já está, a gente pode ver várias organizações, União Europeia, a gente pode ver ONU, a gente pode ver OTAN, a gente pode ter a Liga das Américas, a gente pode ver toda uma situação que é onde se tentou fazer isso, mas não dá certo. Talvez territorial sim dê certo. Por exemplo, o Brasil se discute fazer uma moeda aqui com os países latino-americanos, com os países aqui da América do Sul. Não sei se isso dá certo, mas é no máximo que se alcança. Com a tecnologia, talvez tu possa chegar a algo próximo, mas vai esbarrar nisso aí, do ser humano comandando. O ser humano não vai deixar tu querer mandar também, porque aonde vai ter, por exemplo, como tu citou, Zé, uma moeda única no mundo todo, e a gente, só pra gente partir do princípio desse assunto, alguém vai ter que mandar, alguém vai ter que ter a hierarquia, alguém ou alguns, né? Só que aí, será que tal pessoa, tal país vai deixar? No momento que tem que se cria uma moeda universal, o exemplo que a gente tá citando, por que que tem que ser a tua, não pode ser a minha? Então, obviamente, a visão de se chegar a isso, ela poderia ter, mas esbarra no ser humano.
É, eu acho até que a gente não vai chegar na prática a ter essa discussão pelo seguinte, Rafa. É o mesmo princípio do ioiô, vou usar o exemplo. Volta e meia, a moda do ioiô retorna. Por quê? Porque a gente se cansa do tecnológico. A gente quer algo que tinha antes, que parecia mais humano. Então, te escutando faz todo sentido. Eu acho que no fim das contas, a natureza humana vai prevalecer. É a mesma natureza humana que rechaça, por exemplo, o metaverso. É a mesma natureza humana que não gosta do videofone, né, ao ponto de que você tem que estar sempre se olhando para conversar com outra pessoa, né? Não, é uma coisa muito bacana. É a mesma natureza humana que não quer um carro dirigido sozinho. Eu quero sentir o gosto de dirigir meu carro. É, essa natureza humana vai prevalecer. Talvez seja a mesma natureza humana daqueles que estão abandonando as redes sociais de alguma forma, porque elas querem ter experimentação humana, né? Quer ir pescar, quer ir namorar, quer conversar na rua. E talvez seja justamente isso, a natureza humana vai nos salvar dessa ameaça tecnológica. De novo, eu sou sempre contra o discurso de que a tecnologia ela vai matar a humanidade, do Matrix, as máquinas, mas a gente tem que tomar cuidado até onde isso vai, sim. Eu estava lendo outro dia, Rafa, sobre o próprio Chat GPT, que eu acho que é a inteligência artificial mais famosinha de agora.
Eu utilizo
É, você não,
bastante, inclusive.
eu sim, eu acho até importante de saber usar ela como instrumento saudável, salutar, como você gosta de dizer.
Principalmente para
Mas
abreviar serviços, né?
é muito bom, você ganha tempo, né? Não sejamos hipócritas.
Não.
Agora, você não precisa fazer mais nada em relação a ela. ela já se entende, ela já aprende. Então, ela não é, por exemplo, igual o Wikipédia. O Wikipédia, você tem que estar sempre alimentando o Wikipédia, né? O ChatGPT, não. Ele já se entende, ele já aprende sozinho. Então, algo que há algum tempo, alguns anos, ele não sabia, hoje ele já sabe, já entende, já te diz o que fazer, sozinho. Porque foi dado um controle inicial para ele, que ele se alimentou daquilo e ele se enxerga de outra forma hoje. Isso não é que me apavora, mas me causa receio em relação aos limites. Eu acho que vai chegar um ponto em que uma legislação correta, uma discussão melhor, vai traçar os limites disso, até onde a gente pode ir. E o próprio interesse do ser humano vai acabar causando isso. E aí você fala bem, né, da nossa natureza territorial, né? Como a gente quer ser dono ou pensar que somos donos da nossa própria liberdade, das nossas próprias rédeas.
Zé, só para finalizar, porque eu tenho compromissos
É, eu te
pessoais
respeito por isso, inclusive.
agora, e só para ter uma base, que está na moda também junto com a Barbie, é o filme que eu esqueci o nome, obviamente, do
Oppenheimer.
cara, da bomba atômica. A bomba
Isso.
atômica é o melhor exemplo para isso aí, não estamos falando nenhuma bobagem a respeito disso aí. Houve um controle mundial da bomba atômica que só quem pode produzir são os países que têm o poder: China, Rússia, Estados Unidos. Aí nós estamos falando em países que não assinaram esse acordo, que inclusive rasgaram esse acordo, que é, por exemplo, a Coreia do Norte, enfim, outros países que não fazem parte deste acordo. Para você ter uma ideia, José Renato, essa questão do ser humano influenciar em decisões e como o mundo vai, e isso também é na parte tecnológica, por exemplo, a Ucrânia com a Rússia. Foi-se assinado um tratado para que, por exemplo, a Rússia destinasse a sua bomba, perdão, a Ucrânia destinasse a sua bomba para a Rússia, sua bomba atômica, e nesse tratado disse que a Rússia protegeria a Ucrânia, que a Rússia nunca iria influenciar territorialmente na Ucrânia. Ou seja, não se cumpriu, porque tem um ser humano comandando, né? E é isso aí, é o que funciona hoje. Por exemplo, hoje se tem pelo menos os Estados Unidos 50 mil bombas atômicas, né? Obviamente, em questão de se projetar para atacar, 1.500, né? Porque quando tem que ter uma resposta imediata. Então, pronto, ali tem 1.500. Rússia tem mais ou menos por essa base, 1.500 também. Agora, a China tem 300 bombas atômicas prontas para serem lançadas, se juntou com a Rússia. Ou seja, aquela base, aquela situação, inimigos dos Estados Unidos, tecnologicamente falando, também, né, estão com no total de quantas? 1.800 bombas, juntando os dois juntos, né? Então, o que que os Estados Unidos têm que fazer? Tenho que fazer no mínimo 1.900, ou seja, aumentar mais 400 bombas atômicas na questão. Então, ou seja, vai ficar isso sempre. Eu só estou dando um exemplo, né, de algo mais tecnológico. Por quê? Porque é o ser humano que está aí. É uma proteção territorial, é uma proteção de comando. Eu mando mais, eu tenho que ter mais. E aí já vem toda uma questão: os Estados Unidos protege Japão, Japão não tem nenhuma bomba. Se a China atacar Japão, que é o que está acontecendo já, e uma questão territorial, como é que os Estados Unidos vai defender lá? Enfim, tem tudo uma questão territorial, e esse territorial impacta também muito na questão da tecnologia. A tecnologia hoje é capaz, de influenciar o mundo. É o que a China está apostando, por exemplo.
É, Rafa, não sei para onde a gente vai. O fato é que o ser humano não para de nos surpreender nesse sentido, né? De que e não é para cima, é para baixo. E aí
Isso.
essa parte animalesca nossa, essa sim é perigosa. Não é o que não é a tecnologia que vai fazer, é o que a gente faz com a tecnologia, né?
É quem comanda a ferramenta, né?
Isso, claro. A quem mata não é a arma, é quem aperta o gatilho.
Vamos assistir o filme da Barbie, José Renato. Um grande
Eu
abraço.
acho melhor, imagina a gente de rosa, meu Deus do céu, ia ser lindo, ia ter o doce Teletubbies entrando.
Sim, paz e amor sempre.
Total. Um abraço, Rafa.
Parecendo dois algodão doce, né?
Não, imagina as criancinhas já mordendo as pernas já. Eu
Grande
quero, mãe, eu quero.
abraço, José Renato.
Valeu, querido. Até a próxima. Seja lá quando for.
Sim.
Valeu.
Valeu.